nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e hoje está comigo no estúdio de Pequim minha colega Denise Melo.
Olá, muito bom estar aqui com você hoje, Carlos.
A demanda por professores de língua chinesa no mundo vem crescendo rapidamente nos últimos anos. No entanto, os profissionais da área dizem que a maioria dos professores são mal preparados para o trabalho e que estão longe de serem totalmente qualificados.
Há cada vez mais estrangeiros que querem aprender a língua chinesa. E o que eles querem a partir do curso de chinês varia muito.
Eu sou dos Estados Unidos. Minha expectativa é aprender muito mais do que já estudei nas aulas de chinês lá no meu país.
Eu venho da França. Quero saber algo sobre a cultura, língua, história e arte da China. Eu não sei se há algum curso sobre o teatro chinês, mas se houver, vou frequentar.
I'm from Italy. Actually, I didn't speak English, Chinese.
Eu sou da Itália, na verdade. Não falava inglês nem chinês antes de vir aqui. Eu comecei do zero e em 4 meses já posso me comunicar com as pessoas aqui.
Obviamente, ensinar a língua chinesa aos estrangeiros não é um trabalho fácil para a maioria dos professores e voluntários expedidos ao exterior pelas autoridades chinesas.
O professor Chen Aimin, diretor do Instituto para Estudantes Internacionais da Universidade de Nanjing, diz que a falta de professores qualificados é agora o maior problema para o ensino do idioma aos estrangeiros.
I think the most important thing is teachers. In the past,
acho que o mais importante são os professores. No passado, o ensino de chinês na China foi um assunto doméstico. E poucos professores na China eram preparados para ensinar chinês em um país estrangeiro. Falando francamente, agora muitos professores que estão ensinando chinês no exterior não são qualificados.
O Dr. Hou Yong, supervisor de língua chinesa na Organização das Nações Unidas, concorda com essa opinião. Ele diz...
Para os professores e voluntários patrocinados pelas autoridades chinesas, eles são treinados para ensinar chinês, mas na realidade, eles podem não ter conhecimento suficiente sobre a cultura e as escolas dos Estados Unidos, particularmente as habilidades de gestão das aulas. Eles têm que trabalhar mais em alguns aspectos para serem totalmente preparados a ensinar nos Estados Unidos.
Por outro lado, Hou Yong diz que a maioria dos professores nativos não é tão profissional na competência de ensino, embora eles estejam familiarizados com a cultura de seus alunos.
Atualmente, cerca de 12 mil professores e 24 mil voluntários estão trabalhando nos institutos Confúcio espalhados em todo o mundo, mas se acredita amplamente que a falta de pessoal qualificado ainda permanece.
A diretora da sede do Instituto Confúcio, em Beijing, Xu Lin, diz que ainda é mais difícil encontrar pessoal docente qualificado que pode falar uma língua diferente do inglês.
Agora, muitos países cuja língua oficial não é inglês têm uma grande demanda por professores de língua chinesa. Porém, é difícil encontrar alguém que ensine chinês a partir de outra língua.
Xu Lin diz que ensinar mandarim no exterior não é a primeira escolha de trabalho para a maioria dos graduados chineses. A diretora da sede do Instituto Confúcio apontou que o dinheiro é um grande problema, já que o salário médio de um professor no exterior é US$ 1.000, que é, segundo ela, 40% menos que o salário médio de um funcionário júnior da embaixada chinesa no exterior.
Lu Chen, uma jovem professora de chinês na Universidade de Nanjing, diz que ela gosta de ensinar o idioma aos estrangeiros, mas que é quase impossível que essa se torne uma profissão a longo prazo.
I love my students. They are more like my friends.
Eu amo meus alunos, eles são como meus amigos. No entanto, é realmente difícil de focar nesta carreira. Como professora, ganho uma remuneração bem limitada. Eu sei que posso conseguir um emprego melhor se desistir do ensino. Você nunca vai ficar rico na China apenas por ensinar chinês aos estrangeiros. Além disso, não é uma profissão estável. Com todas estas preocupações, não vou trabalhar com isso por muito tempo.
A sede do Instituto Confúcio também está se empenhando a treinar pessoas locais para serem professores de mandarim. A cada ano, a organização oferece bolsas a estudantes de suas filiais no exterior, na esperança de que um dia esses estudantes possam ensinar chinês em seu próprio país.
No entanto, Chun-Li diz que a maioria desses bolsistas desistem e optam por trabalhar para uma empresa chinesa.
A sede do Instituto Confúcio está planejando abrir 500 filiais e 1.000 salas de aula em escolas de ensino primário e secundário em todo o mundo até o final de 2015. Contudo, essas instituições vão precisar pelo menos de 50 mil professores.
E viva o idioma e a cultura chinesa, que a China, através de seus conhecimentos milenares, possa levar ao mundo mais desenvolvimento e sabedoria.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Falando da China, os brasileiros sempre se lembram do Kung Fu sendo um símbolo da essência da cultura chinesa. Isso parece a forma com a qual os chineses se lembram do Brasil, sempre considerando futebol, samba e carnaval como representantes do país tropical. Muitos brasileiros têm muito interesse neste grande país oriental quando veem filmes de artes marciais. Eles esperam poder experimentar o encanto da cultura chinesa no futuro. São Paulo tem uma comunidade que cultiva a essência chinesa, chamada Dragão Chinês. Li Yongji, o criador da comunidade, é discípulo do sucessor do Kung Fu, Liu Manfa, desde os 7 anos de idade. Em 1970, Li mudou-se para o Brasil e, em 2005, criou essa organização, educando através do Kung Fu e espetáculos relativos à cultura oriental. O responsável pela organização, Luciano Oliveira, conta-nos que a essência chinesa atrai muitos brasileiros.
Alguns tesouros da China, que eu chamo assim, que os brasileiros mais gostam, é o mistério, né, e o folclore da diferença, né? Um deus dragão, um leão, que ele é diferente do leão asiático, né, do que tem na África e tudo mais. Então o pessoal gosta muito da cultura e por conta da vida que ele tem. E o Kung Fu, pelo nosso saudoso Bruce Lee, também sempre atraiu muito o Ocidente, né? Então aqui no Brasil é muito forte a veia do Kung Fu.
Esse é o motivo de Lee ter criado a comunidade Dragão Chinês. A organização não só oferece espetáculos do Kung Fu no Brasil, mas também divulga cultura e tradição chinesa. Além disso, também há várias outras comunidades que contribuem para a popularização do Kung Fu no país. Oliveira diz-nos a sua opinião.
É bem popular hoje o Kung Fu no Brasil. Hoje estima-se que tem mais de 150 mil praticantes só no Brasil. Isso juntando o estilo tradicional e o estilo moderno. Então, assim, não é mais uma moda, e sim algo que já está circulando no meio da população e já sendo cultivado pelos brasileiros mais do que pelos próprios imigrantes chineses. Por quê? Pela quantidade de pessoas e como eles cativaram os primeiros com suas técnicas.
O Dragão Chinês é uma organização criada há mais tempo e que ensina Kung Fu. Os amantes não apenas mostram alguns truques simples, mas também recebem o treinamento duro e divulgam o Kung Fu no Brasil. O professor da comunidade, Marco Sesti, desempenha um papel importante lá.
Você aprende pelo menos 6 vezes por semana.
6 vezes?
É, eu dou aula no Instituto Liu Yin Kei. Então a gente precisa, a gente tem como meta sempre estar praticando, para estar sempre podendo trazer um Kung Fu de qualidade para os nossos alunos.
A comunidade já atraiu o olhar do povo brasileiro através de apresentações fantásticas. A seguir, aprofundou ainda mais a divulgação do Kung Fu como forma de educação, no sentido de haver mais sucessores da essência cultural chinesa no estrangeiro.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, você está ouvindo o programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi, no estúdio de Pequim. Existem diversos tipos de museus no mundo, mas você ouviu falar de Museu de Maias? Hoje, vamos conhecer o Museu de Maias Chang, o primeiro do tipo na China.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
O museu está localizado no Parque Huashi, na cidade de Jiangyin, província de Jiangsu, leste da China. Dizem que o museu contém cerca de 10 mil pares de meias provenientes de todo o mundo, e o par mais caro vale 100 mil dólares. O museu é um edifício de 2 andares com tijolos pretos e cinzentos. Seus 3 mil metros quadrados se dividem em 7 seções como área de exibição integrada, zona de coleções de celebridades. Zhu Cheng, fundador do museu, nasceu em 1985 e cresceu na cidade de Jiangyin, conhecida como Terra Natal de Meias na China. Ele estabeleceu uma fábrica de meias lá e depois criou esse museu de meias. Zhu Cheng, orgulhosamente, apresentou à nossa reportagem algumas das coleções preciosas em seu museu.
Em 1579, William Lee, um pastor britânico, inventou a primeira máquina do mundo para fabricar maias. Esta parte de maias é um produto da máquina. São 300 anos de idade. Esta parte de maias tem um design de Union Jack e foi usado por Michael Jackson quando ele deu um show em Leeds, Reino Unido, em 1988. Ele deu-as a um dos seus seguranças. Felizmente, eu consegui-las em um leilão no ano de 2011.
Em 2007, quando ele ainda estudava na Universidade de Hehai, Zhu Cheng fez uma grande decisão de abandonar o estudo e montou uma fábrica de meias na terra natal. Para arrumar o capital, ele até vendeu sua casa de casamento. Com o desenvolvimento de seu negócio, ele decidiu construir o primeiro museu de meias na China.
Levamos 2 anos para concluir esse museu. Como o primeiro museu de maias no país, só poderíamos apalpar o nosso próprio caminho sem experiência de nenhum predecessor.
Para divulgar a história de meias, Zhu decidiu abrir seu museu de forma gratuita ao público. Indivíduos ou agências de turismo podem fazer uma reserva antecipada com o museu para obter ingressos antes da visita. O museu pode atender até 1000 visitantes por dia. Zhu Cheng ainda explicou à nossa reportagem a história interessante do desenvolvimento de meias. Antes do surgimento da máquina, meias foram usadas apenas pela aristocracia ou dadas aos amigos como presentes.
Estas são faixas de pano usadas para amarrar os pés das mulheres nos tempos antigos da China. Elas têm um comprimento de 6,4 metros. E este é um par de meias para dormir. Na antiguidade chinesa, a tradição de enfaixar os pés fazem os pés das mulheres feios. Por isso, algumas mulheres em famílias ricas, muitas vezes, usavam um par de meias de seda para dormir à noite.
Bom, caro ouvinte, o programa Nos Áreas da Cultura de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.